Embora a teoria do contrato social fosse antiga e amplamente utilizada pelos legisladores da Idade Média, somente com os jus naturalistas ela se torna uma passagem obrigatória da teoria política. Trata-se de um modelo claramente dicotômico: o homem ou vive no estado de natureza ou vive no estado civil. Entre os dois estados, há uma relação de contraposição. O estado natural é o estado não político e o estado político é o estado não natural. Em outras palavras, o estado político surge como antítese do estado natural. E o estado natural ressurge quando esse deixa de cumprir a finalidade para a qual foi instituído. Na medida em que é antitético ao estado de natureza, o estado civil é um estado artificial, produto, como se diria hoje, de cultura e não de natureza. Daí a ambiguidade do termo civil, que significa ao mesmo tempo político, de civitas, e civilizado, de civilitas.
Fez o samba embolar, que fez o corpo samba, que fez a ema gemer na boca.
Fala pessoal do Gizcast, aqui é o Gabriel, host de vocês junto com o Caio. Estamos aqui no nosso décimo programa do Quem Foi? Em que nós falaremos um pouco sobre a teoria do contrato social, o contratualismo, segundo Noberto Bobbio, filósofo, político e historiador italiano, crítico ao marxismo e ao bolchevismo e também ao fascismo da Itália, ok? Gostaria de iniciar esse programa falando então o que é o contratualismo para o Noberto Bobbio. O contratualismo, ele parte de um princípio, ok? Ele é uma teoria política que versa sobre a fundação do Estado. Pois bem, esse princípio é que a legitimação da sociedade política é exclusivamente o consenso, ou seja, ela não se legitima naturalmente, ela se legitima a partir de um consenso entre as partes envolvidas na formação desse Estado, ok? Ela tem raiz na ideia do contrato social que vem do Pactum Societatis, né? Que seria um pactum que forma a sociedade. Vem das ideias de Platão e Cícero, ou seja, vem da Antiguidade Clássica. Mas passou por toda a Idade Média, foi analisado por toda a Idade Média, foi pensado por toda a Idade Média, mas não foi o principal modo, o principal justificativa de formação do Estado durante esse período, o período medieval, que baseava a formação do Estado a partir da diferença entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, conforme analisado por Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. Okay? O contratualismo ele parte de dois conceitos fundamentais, dois tipos diferentes de Estado. Okay? O primeiro, que é o Estado de natureza, um Estado iniciático, um Estado em que não existe nenhum tipo de regra social. Okay? É onde quem manda são os direitos naturais do homem, tá? Isso fica muito claro, muito mais claro na teoria do Locke, como a gente vai ver posteriormente. Mas ele já está nos primeiros pensadores que a gente vai analisar aqui no, nessa série, na nossa série do contrato social, ok? O segundo é o estado social. Esse estado social, ou estado político, é o estado que é fundado pelo contrato social. É o estágio onde há civilização, ok? E quando os homens entram nesse consenso contratual, que é o estado político ou o estado social, ou estágio civilizado, estado civilizado, você tem um custo. Esse custo é você deixar de ter liberdade, ok? Se conflita muito sobre qual é a forma de realização do contrato social. Se ele é se o ato contratual ele foi histórico ou não, mas isso não importa muito, porque o contrato, ele é, além de ter tido um ato ou não ter tido um ato histórico de realização dessa formação do Estado contratual, ele é concebido muito mais como uma verdade da razão do que um feito histórico em si, Ou seja, independente de ter acontecido um momento mesmo de assinatura de contrato, entre aspas, assim, de formação e tudo mais, você tem a concepção de uma verdade da razão. O contrato social, ele é algo que está lá, ele existe. E ele serve para isso, para fundar, para não permitir os exageros que podem acontecer no estado de natureza, no estado selvagem. Pois bem, qual é então o conteúdo do contrato social? O contrato social, ele tem um objeto, ok? Um objeto que é a transferência dos direitos que o homem tem no estado de natureza ao estado, com letra maiúscula, essa entidade que é o estado. Esses direitos podem ser todos ou alguns, tanto faz. E essa transferência é o momento em que o homem natural, o homem selvagem, o homem que não é civil, se torna em homem civil. Ou, segundo, retomando o programa em que a gente falou sobre Aristóteles, é o momento em que ele se torna cidadão. E a partir disso, se formos considerar a teoria aristotélica, a teoria política aristotélica, é o momento, então, de formação quando o homem se torna realmente homem. No sentido do zoon político, em que ele se realiza politicamente, fazendo parte dessa comunidade política que é a sociedade, ok? Grande problema no contrato social, que é o problema mais difícil de resolução, que é a conciliação de dois bens, de dois efeitos que ninguém está disposto a renunciar e que são incompatíveis entre si, ok? Que são a liberdade e a obediência. Ou seja, a grande questão que se enfrenta o contrato social é a questão de como conciliar e como colocar numa balança, e a partir disso que vai... É esse o princípio que vai partir o Gugurócio, que é o primeiro dos filósofos políticos modernos que nós vamos analisar na série. Como você concilia obediência e liberdade? Como você coloca nessa balança? Em que momento vale mais a pena renunciar à liberdade para você ter uma ordem obediente, uma ordenação da sociedade, e quanto vale a pena você renunciar à ordem para manter a liberdade do homem, ok? Na concepção dos contratualistas, obediência e liberdade são duas coisas completamente incompatíveis, ok? Pois bem, gente, esse foi o nosso episódio sobre o contrato social, a teoria do contrato social conforme analisada por Norberto Bobbio. E é isso aí, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me mandar e-mail. Vocês podem me chamar no Facebook, vocês contatem-nos na página no Facebook. Pode mandar e-mail por contato@gizcast.com.br. E é isso aí, gente. Falou, tchau, tchau.